Tá na pauta. Agora, entrevista, um bate-papo descontraído e uma pauta show.
Desde o dia 20 de julho, partidos políticos estão autorizados pela legislação brasileira, com base no calendário eleitoral, a realizar até o dia 15 de agosto as convenções partidárias que vão oficializar nomes dos candidatos para as eleições de 2 de outubro. Nesses eventos, as legendas definem aqueles que vão concorrer a um dos 5 cargos em disputa neste ano. As convenções podem ser feitas por uma única agremiação partidária, claro, ou em conjunto, ao lado de partidos que vão integrar uma coligação da chapa majoritária. No Maranhão, a expectativa, por exemplo, em torno desse tipo de solenidade, gira em torno da que ocorrerá amanhã, dia 29 de julho, às 17 horas, no estádio Nozinho Santos, em São Luís. No local, o ato vai oficializar a chapa do senador Everton Rocha, do PDT, como candidato a governador, tendo como vice o deputado estadual Hélio Soares, do PL. Para falar sobre esses e outros assuntos, está na pauta uma conversa com o próprio senador Everton Rocha, um dos anfitriões dessa festa democrática. O convidado de hoje tem 42 anos e é graduado em administração pela Faculdade São Luís. A biografia completa estará disponível nas matérias dos blogs e sites parceiro do programa e devem publicar uma matéria, um resumo desse bate-papo especial. Bom, senador Everton Rocha, primeiro, boa noite. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui, mais uma vez, nos estúdios da Nova FM. E eu deixo a primeira pergunta para a gente abrir esse bloco de bate-papo. A convenção que deve oficializar o seu nome como candidato ao governo do Maranhão é uma das primeiras no Brasil a ocorrer em um estádio de futebol. Qual a sua expectativa para esse evento de amanhã?
Boa noite, Isaías, Thales, Bá, todos os ouvintes da 93.1, em especial o programa Tá na Pauta. Quero aqui iniciar as minhas palavras parabenizando o nosso povo do Maranhão, nosso querido estado, que hoje comemora os 199 anos de adesão à independência. E aqui o Thales falava da transmissão em Caxias, e aproveito para mandar um abraço a todo o povo de Caxias, que lá nessa terra querida da resistência, de grandes lutas, como tivemos através da Balaiada e várias outras, lá que foi assinada a independência do nosso estado. Então, essa intenção de se fazer a independência da nossa república. Então, eu gostaria de agradecer aqui o espaço que nós estamos recebendo e dizer que a expectativa, ela é uma expectativa muito positiva. É a primeira vez que nós vamos realizar, que vai acontecer uma convenção num estádio de futebol no Brasil, e isso dá a dimensão política que o estado do Maranhão tem e a importância que tem essa grande frente que está sendo montada a favor do Maranhão e a favor de causas que superam linhas ideológicas e superam todos os problemas ou brigas que nós já tivemos para trás. Amanhã será oficializada uma grande frente que de verdade estará comprometida para enfrentar as grandes dificuldades que o Maranhão tem. E sabedor disso, a expectativa é muito grande, porque a partir do dia 1º de janeiro, o problema no Maranhão, quem vai ter que enfrentar é o governador. Ele que é o responsável para resolver os problemas, para dar o tom correto que o estado precisa, que é enfrentar esta pobreza através de uma política séria de desenvolvimento e de geração de emprego. E, claro, problemas da vida real das nossas famílias, que eu tenho dito ao longo da nossa trajetória, que são problemas que ainda persistem e existem lá dentro das comunidades, como, por exemplo, a falta de água na torneira e banheiro dentro de casa. Esses problemas nós estaremos no dia a dia enfrentando a partir do dia 1º de janeiro, se Deus quiser.
Senador Everton, existe alguma estimativa de quanto esse evento pode movimentar a economia da capital e como está sendo o planejamento logístico para o ato?
Olha, eu gostaria de primeiro pedir a compreensão de toda a comunidade ludovicense, da nossa ilha querida. Eu tenho dito que uma das molas fortes para desenvolver e para incentivar a geração de emprego é a circulação e a geração de renda. E isso se dá através de várias frentes. Uma delas é o turismo. Esse turismo que nós estamos tendo esse final de semana em São Luís é o exemplo de um turismo de eventos, porque ele tem um evento. Você, para ter uma ideia, cada caravana dessa que vem, eu não tenho ideia de qual é a despesa que cada uma tem, até porque nós não estamos pagando ninguém para vir, mas cada líder político, o prefeito, o ex-prefeito, o vereador, a liderança comunitária, estudantil, se mobilizou de um jeito. Tem estudantes lá de Imperatriz que, como nós vamos ter um momento histórico de lançar e de, se Deus permitir, com a ajuda do povo do Maranhão, eleger um filho de Imperatriz governador do estado, tem estudantes que estão vindo para ficar na casa de outros estudantes aqui, ou de albergues. Outros que têm condição já estão indo para hotéis. Eu estou sabendo que os hotéis de São Luís estão todos lotados, não tem vaga em hotel, em pousada nenhuma. Os restaurantes, a mesma coisa. Todos na BR e todos aqui na BR-135 e todos dentro de São Luís estão já com agendamento e já todos devidamente também preenchidos. Então é uma economia totalmente forte, vai ser ativada. São pessoas que vêm, que vão ter despesa de dormida, de comida, de tudo, e que isso aquece consideravelmente. Agora, a questão do valor, eu realmente não sei, porque eu não faço ideia de qual o custo de cada convidado, cada convencional, qual é a despesa que ele vai ter aqui durante o final de semana.
Senador, a frase jogo é jogo e treino é treino marcou a pré-campanha.
Por isso que eu vou fazer no estádio de futebol.
Pois é, foi baseado nessa frase aí que Vossa Excelência escolheu o Niozinho Santo para fazer.
É porque a partir de amanhã, Thales, a paridade de armas, ela pelo menos fica mais proporcional, não tá igual, mas pelo menos proporcional. O momento mais difícil da nossa pré-campanha foi justamente a pré-campanha, onde você contra um palácio, né, a força do Palácio dos Leões, lidar, né, desproporcionalidade, não lidar as mesmas armas para lutar. Então, esse momento que eu estive como pré-candidato, enfrentando todo esse sistema de fakes, de mentiras, eu nunca vi tanta fábrica de mentira e de fake news e de desespero saindo de dentro do palácio como saiu nesses últimos 6 meses. Isso tudo fruto, claro, do erro que eles cometeram e da forma como eles querem conduzir a política aqui do estado. Com todos os abusos, o último que eu olhei, por exemplo, ontem, o governador tampão em cima de um carro de asfalto, de uma máquina de asfalto, gritando a coligação, o nome do movimento político dele, partidário, é o abuso do abuso, não é da máquina só, né? O abuso da paciência de qualquer cidadão de bem saber que, primeiro, um asfalto que ele tava levando ali pro Retiro Natal, que é um recap daquela qualidade, né? No ano que vem, depois do inverno, eu vou lembrar todos vocês o que é que eles fizeram lá e da forma como sempre fazem. Mas nós chegamos agora, encerrando essa fase da pré-campanha, nós vamos começar a campanha efetivamente, com tempos e guarde TV, debates, condição de ir pra rua. Então eu tenho certeza que nós iremos começar como nós sabemos fazer, né? Fazendo esse movimento de baixo para cima, com a militância forte, aguerrida, que está toda preparada e ansiosa para começar esse grande jogo. E a prova disso vai ser amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser amanhã no estádio, e aí dali nós vamos ter a noção real qual vai ser o reflexo desse grande trabalho que nós construímos ao longo dos últimos meses.
Bom, você que ligou o rádio agora, parou aqui na Nova FM, nós estamos recebendo o senador Everton Rocha, pré-candidato do PDT ao governo do Maranhão, que será oficializado amanhã durante um ato no estádio Luizinho Santos. Bom, candidato, é o seguinte, o que lhe marcou, você falou aí sobre desafios e até mesmo de momentos, né, que durante a pré-campanha foram muito difíceis, mas se fosse para destacar, o que lhe marcou nessa pré-campanha e qual foi seu maior desafio para manter sua pré-candidatura até aqui?
Olha, nós tivemos, na verdade, vários momentos marcantes, mas claro que aquele momento onde o Palácio insistentemente tentou cooptar todos os meus aliados e lideranças que estavam conosco, aquilo realmente foi um momento muito difícil, mas eu sempre, em toda essa caminhada, deixei sempre nas mãos de Deus, né? Dizendo, olha, se for para ser, né, que dê sinais, que abra as portas, que mostre os caminhos, mas uma coisa eu já estava decidido e eu sempre disse, eu não sou o candidato de mim mesmo, não existe candidato majoritário de si mesmo. Ou você é de um grupo, de um projeto, de um sentimento, ou senão você não é. E eu, ao decidir manter, foi percebendo que mesmo essa cooptação acontecendo com a parte de cima, figurões nossos que pareciam ser indispensáveis dentro do nosso grupo, isso demonstrou e a gente acabou crescendo mais quando nós tivemos pesquisas após esses acontecimentos com a manutenção das intenções de voto e, claro, com o sentimento do povo do nosso lado. Isso fez foi com que as pessoas percebessem cada vez mais que nós estávamos no caminho correto. Então, aquela história, quanto mais bateram, mais a gente crescia, que nem massa de pão, né? Quanto mais tentavam nos intimidar, mais o povo nos encorajava. Então, eu não te confesso que eu não posso marcar e dizer, foi tal dia que foi um momento difícil, porque eu não tive momento de chorar depressivo ou ficar debaixo da cama. Até porque a minha luta, Isaías, a minha vida, quem conhece ela, sabe que sempre foi marcada de muita luta, de muito combate. Então, é de combatividade, é de atuação, é de altivez que a gente sempre atuou. Então, eu te confesso que todos esses momentos difíceis foram momentos de amadurecimento para que eu pudesse, claro, valorizar mais as alianças, valorizar mais o povo, o dia a dia, a Maria, o João, as pessoas que de verdade nos receberam e que se mantiveram do nosso lado.
Senador Everton, o partido lançou nome ao Senado ou resolveu apoiar alguma das pré-candidaturas postas?
A oposição combinou de lançar apenas um candidato a senador. O nosso candidato é o Roberto Rocha. A coligação dele será oficializada no dia 4, se eu não estou enganado, mas ele participará amanhã como nosso candidato a senador, assim como eu estou sabendo que ele participará de todas as outras, tanto do Edvaldo quanto do Laésio, também como sendo candidato a senador deles. Então, o nosso candidato é o Roberto.
Everton, como foi que o apoio do Josimar trouxe uma nova perspectiva para a caravana Maranhão Mais Feliz e ajudou os desafios aí da sua pré-candidatura?
O PL foi o partido que, o PDT e seguido o PL, diferença de um prefeito só. É um dos partidos mais fortes do Maranhão, com mais deputados federais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas. O deputado federal mais votado do estado e a sua esposa, a deputada estadual mais votada, além do pastor Judê Menezes, deputado Júnior Lourenço, o deputado Paulo Marinho Júnior e várias outras lideranças de expressividade que o partido tem. Então, sem dúvida, foi fundamental e foi uma gasolina azul no foguete, né? Deu uma turbinada, ele veio com um grupo coeso, fechado, isso deu também musculatura e claro que ajudou a encorajar a tropa. Depois da vinda dele, com os que nós já tínhamos, nós tínhamos 53 prefeitos na nossa momento ali mais difícil. Josimar, com o seu grupo, chegou com 41. Ainda tem expectativa de mais alguns virem aí depois da convenção. Então nós vamos chegar aí próximo de 100 prefeitos amanhã, estarão todos lá conosco. Mas mais do que isso, nós vamos estar lá com o povo do Maranhão, que é isso que de verdade sempre eu me foquei. Eu não sei se você lembra, lá atrás eu falava, eu não quero ser candidato de Flávio, de B, de C, de D, eu quero ser candidato do povo. Porque amanhã, como governador, eu devo satisfação ao povo, a ele que eu tenho que ser leal, a ele que eu tenho que trabalhar e a ele que eu tenho que responder e resolver os problemas. Então, amanhã, eu de verdade estou aqui com um coração muito tranquilo. Tivemos ontem um encontro lindo com os evangélicos, missionários, pastores, bispos, toda a comunidade evangélica ali presente num grande momento, não só de oração, mas de confirmação, né, dos planos que Deus tem para as vidas de todos nós. E claro que eu saí de cabeça muito tranquila, coração leve, sabendo que eu estou fazendo o correto. Então amanhã o povo do Maranhão, a população, as pessoas vão estar lá nesse clima alegre, festivo, para cima, confirmando que quem define, quem decide o destino do nosso estado são as famílias do nosso estado, né? É o povo do nosso estado. E o melhor, vão definir para escolher um representante deles, legítimo, que veio de baixo e que sabe quais são os seus reais problemas.
O senhor está no PDT desde 1995 e, diferente dos concorrentes, nunca mudou de partido. Qual a sua visão, qual a importância, por exemplo, da fidelidade partidária, justamente no momento em que o povo precisa se definir por um ou outro concorrente?
O grande desafio, Isaías, é as pessoas compreenderem que nessa eleição vão ter, os candidatos vão falar dos mesmos problemas, das mesmas soluções. A questão é quem que eles vão confiar, quem que você que está me ouvindo vai confiar para resolver o problema. Não dá para você tratar com política como você, por exemplo, vai pro carnaval e muda de fantasia de acordo com o tema da festa. Não dá para ser a qualquer hora de qualquer partido. E você tem que ter, no mínimo, uma coerência. eu, gostando ou não, as pessoas que me acompanham sabem que eu tenho coerência, eu tenho um lado, e esse lado ele sempre é baseado no diálogo. A prova disso, que eu acho que é o único caso do Brasil que o PDT vai ter de vice o partido do presidente da República, e eu de outra base ideológica partidária. Isso se dá por quê? Pelo respeito às instituições, mas o diálogo e também a seriedade de quem está tratando. Se eu tenho o respeito e a confiança de todas as alas que estão nesse debate, isso mostra o quanto que nós vamos ter condição de liderar um processo de transformação no Maranhão. Hoje, o Honorato, presidente do PT de São Luís, com o Wellington dos sindicatos urbanitários e várias lideranças do PT, estavam lá no estádio Nhozinho Santos, fazendo mobilização, chamando nas redes para o evento de amanhã. E o pessoal do PL é a mesma coisa, do PDT é a mesma coisa. Ou seja, nós vamos ter uma grande frente, que é justamente essa frente a favor do trabalho. A minha meta, anotem aí, o Everton, governador, tem uma meta que é gerar emprego, é gerar renda, é gerar oportunidades. Nós estamos no estado que todo mundo cresce ouvindo que tudo tem que ter uma indicação, tem que ter um pistolão. É necessário você quebrar, acabar com isso. E como é que você acaba com isso? Dando oportunidades às pessoas. E as oportunidades, elas vêm se nós tivermos condição de trazer novas empresas, trazer novos investidores, para que a gente possa gerar também novos empregos e novas oportunidades.
Senador, uma vez você conseguindo chegar aí ao seu objetivo, né, o seu plano de governo vai focar em quais áreas? Tem alguma proposta para verdadeiramente tirar o Maranhão da pobreza?
A área do trabalho. Nós vamos, o que eu acabei de falar, mais ou menos, só completando. O trabalho, ele vem de várias frentes. Você pode vir através da industrialização do estado, que é uma das coisas que eu irei tratar diretamente o assunto, e isso, um dos potenciais e também é condição que nós vamos ter de poder atrair essas novas indústrias para cá, vai ser a questão da nossa energia. Eu irei rever a lei do gás daqui do Maranhão, para que a gente possa, a partir do fim do contrato que está vigente com a Eneva, poder deixar, discutir com eles, deixar uma porcentagem dessa energia produzida aqui no estado para que possa servir de incentivo para as indústrias virem para cá, ter energia um pouco mais barata, porque o maior insumo de uma indústria é a energia na sua planilha de custo, e passa de 20%. Então, se você tiver uma energia, além de natural, mais barata, você facilita a vinda deles. A outra frente grande que eu irei abrir no estado é a indústria do turismo. Nós iremos fortalecer e investir com muita força na questão do turismo, que são potenciais enormes que nós temos aqui no Maranhão, desde aqui da Floresta dos Guarais, no litoral da Baixada, aqui na nossa grande ilha, região do Muni, Lençóis, Delta do Parnaíba, que é o Delta das Américas, a Chapada das Mesas na região sul do estado. Nós temos regiões lindas, maravilhosas, que serão potencializadas. A outra grande frente que nós iremos abrir é a da produção. Eu, toda a feira que eu andei nesse estado, durante a pré-campanha, era a mesma resposta. De onde vem esse tomate? De onde vem essa cebola? De onde vem essa cenoura, essa cebola? Tudo é produzido, está sendo produzido em outro estado. Tudo vem de fora, a maioria vem de fora. Ou seja, nós precisamos produzir aqui no Maranhão, para além do alimento poder chegar na mesa, ele chegar mais barato, porque produzindo aqui, obviamente, você barateia esse custo. E, claro, gera riqueza aqui interna. Então, nós temos várias frentes que vão ser focadas, mas todas em um só ponto: trabalho, trabalho, trabalho.
Falando em pobreza, desde que houve a convenção do MDB, não se fala em outra coisa da aliança do MDB e também ter declarado apoio à candidatura do ex-governador Flávio Dino, o que muitos trataram como um pacto pela miséria. Como é que o senhor descreveria essa aliança hoje do Sarney com o Flávio Dino?
Olha, nada do que um dia após o outro, né? Outro dia eles estavam me acusando de fazer pacto com o PL e querendo trazer para cá um debate nacional, como se quem fosse governar o Maranhão fosse o presidente da República. Quem vai governar o Maranhão sou eu, é o governador, é quem foi eleito. E eu digo eu, com o povo, claro, nos elegendo. Então, essa forma como eles conduzem a política, né, a cada momento elegendo o seu inimigo predileto, né, aquele ali, a bandeira é essa aqui, contra alguém, contra não sei o quê. Eu não vou fazer campanha assim. Eles se uniram, não tem problema. Grupo Sarney, Palácio, Assembleia, outras instituições, não tem problema. O mais importante da minha união é o povo do Maranhão. É com eles que nós iremos fazer essa campanha e é para eles que nós iremos governar.
Bom, senador, a gente gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. E antes, eu deixo a última pergunta já dentro das suas considerações finais, já que se fala tanto em pobreza. O Maranhão tem condições, pela sua população, pela sua riqueza e potencial, das quais você destacou, Maranhão tem potencial de estar em qual posição no IDH entre os 27 estados da federação?
Olha, você pega aqui uma situação, já que você está falando em estatística. Nós falamos sempre assim, o Maranhão é o mais pobre do Brasil, não é verdade. Ele é o mais empobrecido do Brasil. Das 27 unidades do estado, nós somos o 17º no PIB nacional. Então isso quer dizer que nós somos um estado rico. Acontece que a distribuição dessa riqueza, ela é injusta. 55% da nossa população vive abaixo de R$600 por mês. Então a per capita do estado, que é a menor do Brasil, portanto é o estado mais empobrecido do Brasil. O Everton governador, ele quer discutir a geração de trabalho e a melhor distribuição de renda. Pergunte para um comerciante hoje se ele está feliz de pagar muito imposto e saber que tem grandões aí pagando pouco. Então essa injustiça, ela tem que ser revista. Tem gente ganhando muito e tem muita gente ganhando pouco, então tem que ser melhor redistribuído isso.
Agradeço mais uma vez e deixo o senhor com as suas considerações finais.
Eu agradeço aqui o espaço da Nova FM, a Bar, não conhecia ainda, mas já está aqui fazendo, já não conhecia pessoalmente, mas já acompanhava aqui nas redes sociais. Vocês aqui têm feito o papel importante da comunicação aqui do estado, informando bem a população e levando bom debate. Eu sei que muitos que estão me escutando estão chateados e com razão com a política, não querem nem saber de política, mas lembre-se que alguém vai querer e vai decidir por você. Então, se você não participar, outra pessoa vai decidir por você. Então, é importante que neste momento, faltam só 2 meses aí para a eleição, 3 meses, nós vamos decidir o futuro dos próximos 4 anos. E muitas dessas políticas serão para as próximas gerações. Então, nós temos aqui o papel cívico, sim, de discutir, de opinar, de participar. E eu quero de verdade agradecer a todos que acreditaram nesse projeto, que construíram conosco uma linda pré-campanha, e de verdade dizer muito obrigado. Amanhã às 16 horas estaremos no estádio Nhozinho Santos confirmando essa grande convenção e dizendo ao todo o povo do Maranhão que é possível sim ter um governante, governar de verdade para as pessoas mais humildes, mais pobres, para esse estudante lá da ponta, para esse jovem lá da ponta que sabe que a internet não pode ser só para um filho de rico, que um acesso ao emprego também não pode ser só para alguém que indique, para alguém de verdade que tenha essa sensibilidade e possa cuidar das pessoas. Hoje é quinta-feira. Desde ontem, às 18 horas, não pode cortar energia, porque é proibido cortar energia em todo o Brasil, feriado, final de semana e dia de sábado e domingo. Então, dia de sexta, sábado, domingo e feriado. No caso, hoje é feriado no Maranhão. Então, a partir de quarta, 18 horas, até segunda-feira, 8 horas da manhã, não se corta energia no Maranhão e no Brasil. Lei do senador Everton. O Everton, justamente porque eu tenho essa sensibilidade, eu conheço de perto os problemas e lutei para que isso possa ser enfrentado e, claro, possa ser amenizado, né? Dar mais respeito a essas famílias. Então, amanhã, aguardo vocês, quem puder participar, vá lá presencialmente, olhar lá essa grande partida, porque o fim do treino chegou, agora começa o jogo.
Amanhã o senador vai vestir a camisa 10?
12.
Exatamente, camisa 12.
Bom, a gente volta já, né, para dar continuidade ao programa. Coloca um Blake, sim,
Isaías, fique à vontade. Me permita agradecer aqui a presença do deputado vice-presidente da Assembleia Legislativa, que amanhã confirmará o seu nome para reeleição ao mandato, ao cargo de deputado estadual, e o deputado Glauber Cutrim também, em nome de várias lideranças desse Maranhão que eu falei agora há pouco, são um dos exemplos de que você pode sim fazer a boa política e sonhar no futuro. O Glauber sofreu todos os tipos de pressão que você imaginar, ele e o seu irmão deputado federal Gil Cutrim, para que saísse desse projeto e não participasse da construção desse sonho. e a pessoas como eles e vários outros, como Neto, Evangelista, Osmar e várias outras lideranças que do Maranhão que estarão aqui amanhã, são por conta dessas pessoas e, claro, do povo, que nos dá força para que a gente possa continuar e possa enfrentar aí esse desafio que nós vamos encontrar pela frente. Então, obrigado aí pela presença, Glaubert, e sigamos firmes.
Deixa então encerrar essas considerações com o Glaubo. Glaubo, o que significa a palavra lealdade e sonho para você?
A gente, quando entrou na política em 2014, eu confesso que era um jovem achando que eu ia resolver o mundo de forma muito rápida por ter sido eleito deputado. E a gente, quando entra nesse mundo, a gente aprende muito que as coisas não são como a gente pensa e como a gente quer fazer. A gente busca se aliar à maior quantidade de pessoas sérias possíveis, justamente para ter condições de levar na ponta para as pessoas que mais precisam realmente a solução dos problemas. E em 2015 eu tive o maior prazer de entrar no PDT, a convite do senador Everton, na época deputado federal. Fizemos campanha juntos, ainda em 2014, ele para deputado federal e eu para estadual. E a nossa amizade veio de lá para cá se afinando, ele como pôde, como deputado federal, como senador, sempre me ajudou no meu mandato. Não tive sequer minhas emendas pagas pelo governo, então eu tinha que ter o braço amigo de alguém e ele sempre me estendeu a mão. E por isso a minha lealdade, não só a ele, mas a todo o grupo, todo o projeto que nós construímos juntos, inclusive com pessoas que abandonaram o Foguete. A gente cresceu e todos nós crescemos politicamente, como pessoa, como ser humano e político também. Então, a minha palavra em relação ao Everton e a todo o Maranhão é realmente essa, de lealdade, de amizade, de gratidão, que acima de tudo eu acho que é um dos principais nortes de qualquer ser humano, não só homem, não só mulher, mas de qualquer ser humano que seja. A gente tem que ser grato às pessoas. Ele me ajudou a crescer politicamente, como pessoa, como amigo que é. E nós vamos ter essa lealdade e gratidão aí durante muito tempo, enquanto entendermos, eu e ele, todo o nosso grupo, que podemos fazer o bem pro povo do Maranhão. A gente vai seguir junto, se Deus quiser aí, mais uma campanha que vai se iniciar. Vamos com muita luta, com muita garra, com muita determinação, para ter o êxito e a partir de janeiro do ano que vem poder trilhar novos caminhos e novos espaços por dentro do Maranhão.
Bom, conversamos com o senador Everton Rocha, pré-candidato ao governo do Maranhão, com participação final aqui do deputado Glaubert Cutrim, vice-presidente da Assembleia. A gente volta já.
Olha, Zé, eu quero aproveitar muito a mensagem aqui, eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui pro Francisco Neto Feijão de Corda, pro Nonatinho da Barbearia do Chefe, o doutor Fabrício Souza, muita gente ligada, muita mensagem, e aí nós vamos dar o break e já já nós vamos voltar com as principais notícias aí, com a movimentação política em todo o Maranhão.